E hoje o assunto é política. Nossa conversa com o historiador Reginaldo Dias, que produziu um texto falando sobre aquilo que é tema de muita gente. O depois da crise, depois da pandemia, mas com uma reflexão um pouco diferente, com um certo olhar de cientista social. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN.
Esse texto que você produziu, é interessante que você faz um olhar entre aquela relação que a gente costuma ter de projetar o que vai acontecer depois que a pandemia acabar, mas também com aquele olhar de quem está dentro do problema e que ainda é muito difícil entender o depois. Como é que você resume esse momento que a gente está vivendo e o depois, segundo esse texto que você produziu, chamado Depois da Tempestade?
As pessoas sempre esperam que os historiadores façam previsões que vai acontecer, né? E os historiadores são, como se costuma dizer numa brincadeira, eles são profetas do passado, eles sabem o que aconteceu e não o que vai acontecer. E nesse meu texto eu até brinco, né, dizendo que mesmo o que aconteceu é movediço, porque o que a gente sabe sobre o passado é modificado também. A gente vai fazendo mais pesquisas, agrega informações, às vezes o olhar sofre transformações também, então o passado não é cristalizado. O futuro, então, menos ainda, né? Até porque não aconteceu. Mas as pessoas esperam que a gente estabeleça parâmetros. Então nós tivemos pandemias o tempo todo da humanidade, já tivemos fases de quarentenas, e sabemos que esses processos têm um efeito desestabilizador na economia, no universo político, e há também a comparação com as grandes guerras, né? E como essa pandemia ela tem um grau de ineditismo que é de ser sistêmica no mundo, porque nós não tivemos até um determinado... Nós já tivemos muitas pandemias, mas uma pandemia com esse grau de integração econômica mundial é uma coisa inédita, então ela tem um efeito depressor na economia mundial. Então as pessoas ficam preocupadas, o que que vai acontecer, algumas têm uma visão apocalíptica, porque, por exemplo, quando houve as duas grandes guerras mundiais, eu cito no meu artigo, o mundo que emergiu foi muito diferente, houve uma grande mudança na geopolítica, depois da Primeira Guerra Mundial houve revoluções, depois da Segunda Guerra Mundial houve ensaios de revoluções também. Então, isso tudo foi muito desestabilizador. Então, as pessoas se perguntam, a pandemia vai desestabilizar a economia nesse nível? Vai desestabilizar a política nesse nível? Né? Então, é muito difícil fazer essas projeções. Mas a gente tem alguns parâmetros, dentro disso que é sistêmico, porque, usando uma imagem que é extraída também da literatura acadêmica, a gente tem uma espécie de desenvolvimento desigual e combinado. O que que é combinado? É combinado porque é mundial, mas é desigual porque a repercussão em cada país não é a mesma. Há mortes, há crise de sensibilidade, há crise econômica, mas cada país tem um grau diferente de crise, porque, por exemplo, a crise econômica que a gente vive no Brasil não é igual à que está sendo vivida na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na China, né? Que são países que têm uma história política e que cada governo tem um tipo de enfrentamento com sucesso ou com fracasso, mas produzindo dados específicos. Então não dá para a gente fazer um prognóstico tão apocalíptico que tipo, o mundo vai mudar completamente. Né? A gente talvez tenha de procurar a repercussão na especificidade de cada país para entender o que que vai acontecer depois. De qualquer maneira, Gilson, algumas coisas a gente pode intuir sem muito medo de cometer disparate, né? Uma delas é a da aceleração das tecnologias, porque a nossa pandemia ela é muito angustiante. Mas, ao mesmo tempo que ela é sistêmica, porque houve uma aceleração das tecnologias de informação e de transporte, essas tecnologias permitem que a gente tenha um cotidiano um pouco mais... Não diria tranquilo, porque tranquilo nós não estamos, né? Mas administrável. O que seria dessa pandemia se a gente não tivesse a internet, por exemplo? Por causa da internet, algumas alternativas de trabalho estão sendo aceleradas. É o trabalho home office, que já existia, mas que se acelera nessa pandemia. As tecnologias de informação também permitem que a gente se informe melhor e também oferece alternativas de lazer com as minisséries e tudo que a internet oferece de entretenimento. Para nós que somos professores, há um incremento da questão da aula remota. Muitos colegas têm resistência por motivos que são compreensíveis, mas essa é uma tendência que já existia e que vai provavelmente se acelerar e que não vai ter uma reversão completa depois que a pandemia acabar. No meu artigo eu cito também um aspecto político que está no Brasil. Nós discutimos hoje se haverá ou não eleições municipais, se haverá ou não condições de eleições municipais. Se houver eleições municipais em 2020, o motivo é que o Brasil tem urna eletrônica. Então, até uma época recente, nós até discutimos isso aí em alguns bate-papos, havia um debate no Brasil se o voto eletrônico é confiável, se não valeria a pena votar o voto em papel cédula. Quando uma alternativa mais viável, para mim, seria aperfeiçoar os mecanismos de segurança do voto eletrônico. O que, que nós temos hoje? Se houver condições de eleições em 2020, é porque o voto é eletrônico. Então, é uma coisa dialética, né? A aceleração das mídias cria essa sincronia da crise mundial, mas, ao mesmo tempo, as tecnologias criam soluções. E é difícil você imaginar que, depois que a crise acabar, a gente vai ter um uso anterior ao da crise. Naturalmente, a gente vai continuar otimizando essas tecnologias no nosso cotidiano, no universo do trabalho. Talvez haja um ponto de equilíbrio entre o que a gente usava e o que passou a usar dentro da pandemia, né? Então, são questões como essa. Eu não sou daqueles que acham que a pandemia não vai exercer também nenhum impacto assim, na nossa sensibilidade, porque a convivência com a ideia da morte é uma espécie de guerra não convencional. Você tem um inimigo que não é visível olho nu, mas a gente tem receio de andar na rua, de encontrar pessoas. Então, isso interfere na nossa sensibilidade. O aumento do número de mortes, a convivência com a morte em escala, o impedimento dos ritos de funeral, tudo isso é muito chocante e, provavelmente, se sobrevivermos e morrermos bem velhinhos, a gente vai lembrar disso tudo com muita tristeza, né? Mas o quanto isso vai modificar a nossa percepção de mundo? Quanto a isso, eu realmente não acredito que vai ocorrer uma grande transformação. Eventualmente, pode haver um deslocamento de opinião política, mas num nível muito superficial. Um eleitor de um grupo político pode se decepcionar com as posições daquele grupo. Os eleitores do governo federal podem ficar satisfeitos ou insatisfeitos, pode crescer a oposição. Mas aquele olhar mais profundo sobre a política, que orienta a nossa concepção de mundo, eu acredito que ele não vai ser abalado pela pandemia, né? E que a gente vai continuar procurando alternativas dentro do campo de visão que a gente já tem. Não vai haver uma guinada de 180 graus, né? Mas tudo isso são intuições, não há nenhuma possibilidade de a gente provar que vai acontecer uma coisa ou outra, né?
Então significa que a gente está ainda, vamos dizer que no meio do olho do furacão, e tudo isso ainda é uma coisa que a gente vai construir, ou pelo menos ver de forma diferente depois, né? A gente vai ter uma visão um pouco melhor depois. Agora, tudo é prematuro falar, é isso?
É isso, mas e mesmo digamos que daqui a 20 anos, quando a gente olhar para o ano de 2020, haverá disputas, aí a disputa sobre o passado, né? Haverá disputas sobre as políticas que aconteceram em 2020. Haverá gente que acha que o governo atual está adotando as medidas certas e haverá gente que acha que o governo atual está adotando medidas erradas, né? Então, não é um debate que vai se esgotar nessa conjuntura. À medida que o presente se torna passado, esse debate também ele vai sendo atualizado como memória para as próximas gerações. Então, se nós tivermos uma pandemia daqui a 30 anos, e nós não estamos isentos de que isso volte a acontecer nem no curto espaço, nem na longa duração, tudo que acontece hoje será objeto de disputa das novas gerações para orientar o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Esse é um dos grandes atrativos para quem estuda a história, né? A história, ela não é uma coisa, não é uma ciência exata, ela está sempre suscitando debates, investigações, e não está isenta de paixões também, não, Virgílio.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Até mais, Gilson, obrigado pela oportunidade.
Conversei com o Reginaldo Dias, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, e também um dos nossos colaboradores no Assunto é Política.